No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Vivemos tempos difíceis. O Brasil viu uma das piores fases da sua história. Uma onda reacionária que incita uma cultura de ódio vem tomando conta da sociedade brasileira. Gradativamente estamos sendo dominados pela intolerância do pensamento único. Vivemos um momento sombrio, destruindo biografias e perdendo nossas conquistas sociais. Esse é o Brasil que você quer? Nesse momento é fundamental que todos os brasileiros, comprometidos com a justiça, reúnam suas forças na luta pela liberdade de expressão, a pluralidade de opinião e o Estado de Direito. O Observatório do Terceiro Setor volta a destacar seu compromisso com os projetos sociais que fazem a diferença na vida de milhões de pessoas em uma sociedade desigual como a nossa, e reafirma sua luta por um país justo, solidário e tolerante. Iniciamos nosso programa com o editorial do Observatório do Terceiro Setor ao som da canção Bella Ciao, que é uma canção popular italiana anônima que foi provavelmente composta no final do século XIX. A canção se tornou um símbolo da resistência italiana contra o fascismo. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nosso convidado. Boa tarde, os ouvintes.
Muito bem. O tema do programa hoje é Síndrome do Pânico. O medo é uma defesa natural para alertar o homem contra o perigo. Porém, seu excesso pode ser um problema para a saúde mental. Para falar sobre Síndrome do Pânico, nós vamos conversar com o psicólogo, mestre em psicologia clínica e especialista no tratamento de Síndrome do Pânico, Arthur Scarpato. Arthur, boa tarde, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, é um prazer estar aqui.
Arthur, está crescendo o número de pessoas com portadoras de síndrome do pânico?
Faz alguns anos, a Universidade de Harvard organizou um estudo mundial em mais de 120 cidades sobre a saúde mental. E, de modo surpreendente, a cidade de São Paulo foi considerada a cidade com o maior índice de transtornos mentais do mundo, entre essas mais de 120 cidades estudadas. E dentre esses transtornos mentais se destaca os transtornos de ansiedade, entre eles a síndrome do pânico e a depressão.
Arthur, nós vivemos uma crise política e econômica sem precedentes na nossa história. Há um medo generalizado da população em relação a essa polarização, esse clima de ódio. Ele também é um fator que pode surgir?
Sem dúvida, que os fatores sociais, os fatores de conflito social, os fatores de desemprego, de estresse nas cidades, todos esses fatores acabam aumentando a tensão interna dentro dos indivíduos, das famílias, e isso acaba gerando mais sintomas, mais doenças, mais transtornos psicológicos e, consequentemente, também mais síndrome do pânico.
Arthur, vou fazer uma pergunta que é simples, mas acho que todo mundo quer saber. O que é a síndrome do pânico? Quando a pessoa sabe que ela está com síndrome do pânico?
A síndrome do pânico, ela é caracterizada por uma recorrência de crises ou ataques de pânico. de ataques de pânico. O que é uma crise de pânico? É um estado, é um período de intensa ansiedade em que a pessoa acha que ela vai, que ela está passando mal e que ela pode morrer, que ela pode desmaiar, que ela pode perder o controle, que ela pode enlouquecer. É um episódio curto que dura geralmente alguns minutos e muitas pessoas podem ter um episódio isolado de crise de pânico, de ataque de pânico na vida. As pesquisas apontam que até 10% da população pode ter um ataque de pânico em algum momento da vida. Quando a pessoa tem um ataque de pânico desse e ele acaba se repetindo, e a pessoa passa a viver no que se chama de uma ansiedade antecipatória, que é uma expectativa de vir a ter outras crises de pânico, aí ela entra no que se chama de síndrome do pânico. É um padrão recorrente, repetitivo de crises, de ataques de pânico, em torno dos quais a pessoa começa a apresentar alguns comportamentos de evitação. Na tentativa de não ter um ataque de pânico, ela começa, inicialmente, evita os lugares onde ela imagina que ela possa ter um ataque de pânico e começa a evitar fazer algumas coisas que ela acha que possam desencadear um ataque de pânico. E ela passa também a entrar numa relação de certa dependência. É comum isso, a pessoa entrar numa relação de dependência onde ela só se sente confortável, segura, na presença de algumas pessoas de mais confiança. Então, essa é a característica principal da síndrome do pânico.
Antes de falar dos remédios e da terapia que é ideal para combater a síndrome do pânico, antes de começar o programa, eu estava comentando com você que eu duas vezes aconteceu isso na minha vida. Eu passando no túnel, dirigindo sozinho, na metade do túnel eu fiquei apavorado. Tentei me controlar, fui até o fim e tal. Eu tive síndrome do pânico, eu tive uma crise de ansiedade. O que, que é isso?
Então, é comum e pode acontecer da pessoa ter uma crise isolada de ansiedade, que seria um ataque de pânico isolado, e não ter uma repetição disso como um padrão, que é o que acontece, que é o que caracteriza a síndrome do pânico. Então a pessoa pode ter um momento em que ela é inundada de emoções, ela começa a se apavorar com aquilo que está acontecendo dentro dela. Porque o que é na crise de pânico? A reação que a pessoa tem é a mesma que ela tem quando ela está numa situação de perigo. Então, se aparece, por exemplo, um leão e perto da pessoa com fome, e a pessoa entra num estado de desespero, o coração acelera, o corpo se prepara para fugir. Mas quando a pessoa tem a mesma reação, mas ela não tem nenhum elemento externo que justifique essa reação, a mente da pessoa se volta para as reações do corpo e ela começa a se apavorar com essas reações. Isso caracteriza um ataque de pânico, é um estado em que a pessoa passa a se assustar e se apavorar com aquilo que ela está sentindo.
No meu caso, então, foi um ataque isolado de pânico.
Possivelmente.
Que não se repetiu e normalmente pode acontecer com a pessoa.
Isso, exatamente.
A síndrome do pânico, ela pode atingir crianças e adolescentes ou é uma doença só de adultos? E uma outra dúvida também, algum episódio na sua vida, por exemplo, você perder um ente querido ou algum episódio grave na sua vida pode causar a síndrome do pânico? A pessoa pode desenvolvê-la após esse episódio? E uma outra questão, já emendando aqui, a síndrome do pânico é uma doença das grandes cidades ou no campo também tem? Ou isso é geral? Como é que tem atingido as populações?
Ela acontece em vários lugares, não apenas nas cidades. O que acontece é que nas cidades a porcentagem, a incidência desses problemas tem aumentado. Então, a gente tem na constituição de um problema como a síndrome do pânico, você também tem a participação de um elemento genético, na medida em que a criança pode nascer com um temperamento mais ansioso, mais medroso, que junto com os elementos traumáticos, os elementos da história de vida, da família do qual ela cresce, do ambiente social, da violência que ela presencia, todos esses fatores vão tornando ela mais vulnerável a desenvolver depois transtornos psicológicos ao longo da vida. Então é uma conjunção de fatores.
É uma doença urbana?
Não diria que é uma doença urbana, é uma doença no qual o ambiente urbano é um fator que tem contribuído para o aumento da sua incidência.
Muito bem, participe, mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, passe sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, é difícil, né, a pessoa quando tem um problema psicológico ou ser portadora da síndrome do pânico, Arthur, ela admitir isso, né? Mas é possível você exigir de si mesmo um autocontrole e se identificar algumas características? Olha, eu acho que eu estou passando por uma crise de ansiedade. Ela é um pouco mais que crise de ansiedade, ela é uma síndrome do pânico, preciso de ajuda. Como é que funciona isso dentro da pessoa comum a respeito desses sintomas e dessa doença?
A pessoa que tem síndrome do pânico, ela sabe com muita certeza que tem algo muito errado com ela, porque a intensidade do sofrimento é muito grande. A pessoa, ela é de fato tomada por reações de muito medo, e ela começa a entrar em desespero. E é justamente dentro de um contínuo que começa no estado de alerta, medo, aflição. O pânico é um estado muito intenso de medo. Então a pessoa sabe que ela está tendo alguma coisa muito, muito intensa. O que caracteriza uma pessoa com pânico é que ela tem reações no corpo dela que a assustam, que a apavoram, e ela, a cabeça dela, por não ver nenhum perigo fora, ela começa a produzir uma interpretação catastrófica, como se aquilo que ela está sentindo fosse muito perigoso e fosse levar a uma consequência trágica, como eu vou desmaiar, eu vou morrer, eu estou perdendo o controle, eu vou enlouquecer. Esses são os pensamentos mais comuns. E quando a pessoa pensa desse modo catastrófico, isso gera mais ansiedade e medo, logo mais reações no corpo, e que reforça os pensamentos. Então existe todo um circuito na síndrome do pânico caracterizado por uma reação inicial de ansiedade e medo no corpo, com uma interpretação catastrófica da mente, vendo aquilo como perigoso, que poderia levar a uma consequência terrível, e isso gera mais ansiedade e mais reações no corpo. Essa é a armadilha pela qual a pessoa está presa.
Muito bem, vamos começar com a participação dos ouvintes. Aqui é um ouvinte através do WhatsApp que não se identificou, mas ela pergunta: a síndrome do pânico no adulto é mais fácil de ser identificada por expressões dos seus sintomas, e como se vai se diagnosticar em crianças e pessoas senis?
O adulto, ele é sempre mais fácil na medida que ele consegue relatar e descrever com mais clareza o que está acontecendo com ele. E é mais comum que a gente tenha síndrome do pânico na faixa entre 15 e 40 e poucos anos, é a faixa onde é mais frequente, mas também acontece na infância, principalmente na faixa dos 7 aos 10 anos, e também nos idosos.
O bullying pode ser um fator na escola?
Ele pode ser um fator que, entre outras coisas, gerem a síndrome do pânico, porque o bullying é um elemento gerador de trauma, e o trauma pode ser um das fontes geradoras daquelas crises de ansiedade, que se não são bem resolvidas ou bem trabalhadas, elas podem depois começar esse processo de ativa uma ansiedade dentro do sujeito, ele se apavora com aquilo e gera pensamentos catastróficos, e ele fica preso nesse circuito, que é o circuito da síndrome do pânico e dos ataques de pânico.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O OMS diz que 500 pessoas foram feridas em ataques químicos na Síria. Mônica Grayley, de Nova York, tem as informações.
A Síria registrou a morte de mais de 70 pessoas em Duma, que estavam abrigadas em porões. Desses óbitos, 43 foram causados por sintomas associados à contaminação com armas químicas. A informação consta de um comunicado da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado nesta quarta-feira. A agência da ONU baseia-se em notificações recebidas de parceiros de um grupo de saúde após um ataque realizado no sábado em Duma, perto da capital síria, Damasco. A OMS informou que 500 pessoas procuraram centros de atendimento exibindo sintomas de exposição a elementos químicos e tóxicos. Os pacientes tinham irritação das membranas mucosas, falhas respiratórias e descontrole do sistema nervoso. Dois postos de saúde também foram afetados pelos ataques químicos. A OMS lembrou a todos os envolvidos na guerra da Síria que a Resolução 2286 do Conselho de Segurança proíbe instalações de saúde de serem atacadas. O vice-diretor-geral da Agência para a Preparação e Resposta de Emergência, Peta Salama, disse que todos deveriam estar indignados com os terríveis relatos e imagens de Duma. A OMS está providenciando medicamentos e material de proteção, além de apoio psicológico para os afetados. Outros serviços, como vacinas, tratamento pré-natal e de vigilância de saúde, estão sendo colocados à disposição dos moradores de Guta Oriental. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
É proibido, mas eles utilizam armas químicas, né, Ana? Essa guerra já dura 7 anos. E é um absurdo, né?
É, na verdade, toda guerra é um absurdo, mas muitas guerras são alimentadas por outras nações que têm interesses também, né? Não é só o governo local. E aí fica aquela coisa, né? Vamos invadir para salvar as pessoas, e também não é bem isso, né? A gente sabe que as intenções nem sempre são essas.
É, obviamente, período de guerra, a síndrome do pânico é uma doença que até é comum. As pessoas temendo que a sua cidade seja atingida. E aí vem os problemas psicológicos, mas numa guerra a gente procura se salvar primeiro. Se vê os sintomas dessa doença depois que a guerra começa a terminar ou mesmo durante a guerra?
Eu não tenho experiência em campo com situações de guerra, mas no trabalho com saúde mental. Mas o que a gente acompanha sempre na literatura é que a guerra é sempre um gerador de muito trauma psicológico, e o trauma psicológico que depois traz entre os seus sintomas crises de ansiedade, como ataques de pânico, depressão, uma série de problemas, porque o que caracteriza a síndrome do pânico é que ela tem por debaixo dela um elemento que começa a gerar aquela ansiedade, e no qual a pessoa depois fica presa no circuito que eu havia explicado do pânico, da interpretação catastrófica e negativa das reações do corpo. Mas sem dúvida que um período de guerra é catastrófico, na medida em que ele vai trazer traumas que são válidos, que afetam a vida de todas aquelas pessoas envolvidas e também de seus descendentes, porque os traumas psicológicos também se transferem de geração para geração. Então é um problema muito grave, assim como o trauma psicológico afeta as pessoas que trabalham desde jornalistas que vão cobrir a guerra, ou as pessoas de área de saúde que vão trabalhar na situação de guerra, e muitas vezes até os telespectadores que acompanham os conflitos e aquelas cenas.
É verdade, a gente esqueceu de um personagem importante, que é a nossa profissão, né? Os jornalistas também, observando aquelas atrocidades, acabam tendo sequelas, né, mentais.
Com certeza. Posso dar aqui um recado para o nosso leitor, ou para o nosso ouvinte, desculpe. O Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, nós atingimos mais de 13 milhões de pessoas e mais de 220 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ação do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber porquê. Ação do tempo nas nossas vidas nos fez ganhar, nos fez perder. passagem do tempo nas nossas vidas deixou a gente sem saber porquê. Vezes mais forte, às vezes não encontram uma saída.
Ao som de Charles Brown, Contrastes da Vida, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando de Síndrome do Pânico, com o psicólogo Arthur Scarpato.
Viver com os contrastes da vida. Quando tudo se torna previsível, não se espera mais a vida.
Nesta música, Charlie Brown fala sobre aprender a conviver com os altos e baixos da vida e superar situações difíceis sem o medo da mudança.
Deixou a gente sem saber porquê. Hoje eu acordei pra um sonho, mas é pra eu evoluir, seguir em frente, enfrentar a vida, deixar acontecer o que demais está por vir, deixar fluir.
Muito bem. Ô Arthur, você tem uma pergunta, Ana?
Sim, tem a pergunta da ouvinte, da Heloísa Lima, da Vila Carrão. Um transtorno mental pode gerar outro, como depressão gerando um síndrome do pânico, por exemplo?
Existe uma raiz de desequilíbrio interno na história de vida da pessoa, e dentro desse desequilíbrio, de uma história de trauma, de histórias de problemas de desenvolvimento, de problemas no relacionamento de cuidados parentais, e dentro desse desenvolvimento podem surgir diferentes sintomas. A depressão pode surgir, e depois pode surgir também crises de ataques de pânico. Até é uma relação muito comum a coexistência, ou o que se chama de comorbidades na saúde mental. Mas isso não significa que são problemas diferentes. Eles estão relacionados à mesma causa, à mesma problemática de origem, à mesma história, às mesmas questões traumáticas. E, de certo modo, até eles se relacionam, no sentido, por exemplo, de que muitas vezes uma depressão ela aparece como uma estratégia de proteção para a síndrome do pânico, na medida de quando a pessoa está deprimida, ela não tem, ou ela tem menos crises de pânico, e quando ela vai saindo da depressão, ela pode ter crises de pânico. Então, existe uma relação entre os problemas e os transtornos psicológicos, e eles devem ser compreendidos dentro desse funcionamento integral da pessoa.
Ou seja, nós temos uma doença só com vários sintomas.
Bem definido, exatamente.
Muito bem. Agora nós vamos direto com a Maria Fernanda, direto da redação do Observatório Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana Rogers. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, ouvintes. Trabalho em equipe. Alunos brasileiros levam o segundo pior lugar do mundo. Um relatório divulgado no fim de 2017, com dados da última edição do Program for International Student Assessment, o PISA, revela que estudantes brasileiros têm dificuldade com trabalhos em equipe. A média obtida pelos brasileiros, que foi de 412 pontos, só ficou à frente da média da Tunísia, com 382 pontos, entre os 52 países avaliados. O PISA avalia a cada 3 anos o desempenho de alunos de 15 anos nas disciplinas de matemática, ciência e literatura, e também coleta dados paralelos em relação a esses estudantes. O aluno foi avaliado a partir dessas interações e respostas. Participaram 125 mil jovens de 15 anos de idade de 52 países. A média dos estudantes brasileiros ficou bem abaixo da média de 500 pontos dos 32 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, responsável pelo estudo. O Brasil teve a pior avaliação da América Latina. Os estudantes brasileiros tiveram dificuldades para resolver problemas de maneira colaborativa, escutar opiniões e reunir esforços e conhecimentos para chegar a uma solução. Uma curiosidade mostrada no relatório é que estudantes de outros países que tiveram notas altas em matemática, leitura e ciências se saíram bem em resolver problemas de maneira colaborativa. Com os brasileiros, aconteceu o oposto. Estudantes que tiveram boas notas nas disciplinas não foram bem quando expostos a trabalho em equipe. O relatório destaca a importância do trabalho em equipe para o mercado de trabalho. Os cargos que exigem essa habilidade geralmente têm salários 20% maiores que os demais. E para ler essa matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, faça com pessoas de 173 países. Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor.
Quais as razões desse péssimo desempenho dos alunos brasileiros, Ana?
Bom, eu não saberia dizer as razões, mas nós temos alguns sintomas, né? Nós brasileiros somos muito individualistas, nós não temos uma noção de sociedade, de conviver em sociedade, e isso está mais claro do que nunca nesses nossos tempos. A gente não consegue estar aberto ao diálogo, não consegue ouvir o outro. Então, se isso é passado de pai para filho, vamos dizer, né, que a gente vai pegando os hábitos das nossas famílias e vai seguindo adiante, é uma possibilidade que essas crianças não consigam dialogar e trocar ideias e construir situações juntas ou analisar situações juntas, daí esses péssimos resultados, eu acredito. Isso não é, a Maria Fernanda perfeitamente aí falou na matéria da questão do mercado de trabalho, mas eu vejo de maneira pior isso. Isso vale para a vida. Então, assim, como sociedade, se a gente não consegue trabalhar em equipe, não consegue resolver problemas juntos, então a gente está muito mal no filme, viu?
Esse resultado, né, dos alunos, Arthur, revela uma coisa preocupante em relação, por exemplo, à saúde mental. Isso é uma pergunta, porque na verdade eles não têm uma noção de projeto coletivo, né? Não é um que estava disputando, mas sim uma equipe, e eles não conseguiram um desempenho melhor. E isso que significa, se nós olharmos para o futuro do país, significa jovens só com projetos individuais e não percebendo a importância de que eu dependo de você, você depende da Ana, e nós precisamos juntos construir algo para a nossa sobrevivência. Por isso que o homem foi viver em sociedade, não é verdade?
Sim, é uma coisa muito importante, porque o sofrimento, os problemas psicológicos, eles se acentuam quando há conflitos e perda de coesão nos ambientes, por exemplo, que a criança vive, seja a família, seja a comunidade no qual ela está inserida, seja a escola. Então, sem dúvida que uma educação que favorece o individualismo, ela acaba também contribuindo mais para que se desenvolva alguns comportamentos mais disfuncionais, como comportamentos mais agressivos, competitivos, e perda de apoio, de coesão, que podem levar a mais problemas como depressão e transtornos, problemas de ansiedade.
No início do programa, nós lemos um editorial, Tempos Difíceis. É uma reflexão que o Observatório fez a partir do momento das experiências que o país está vivendo, a relação entre as pessoas. E na verdade, o que me inspirou, foi, entre outras coisas que eu recebi na internet, foi uma matéria com o Wagner Schwartz, que é o ator que no ano passado fez aquela performance no Museu de Arte Moderna, que baseado numa obra, O Bicho, da Lisa Clark, uma das principais artistas plásticas do país. E só pegaram 30 segundos quando uma menina, junto com a mãe, é importante destacar isso,
que inclusive trabalha com arte, então sabia do que se tratava,
tocou a perna dele. Foi uma coisa incrível. Ele recebeu mais de 150 ameaças de morte, descobriu o WhatsApp dele. E aí veio, e ele só sai na rua agora com os amigos. Ele passou uma fase super difícil. Essa doença é aquela chamada doença, eu não sei se o termo é correto, importada, porque ele viveu uma vida normal como um artista, participou de uma performance e, de uma maneira artificial, houve uma relação extemporânea da sociedade em relação ao trabalho dele, né, misturando tudo, né, chamando até o rapaz de pedófilo. Ele desenvolveu alguns sintomas de ansiedade, de síndrome do pânico. Como criar uma autodefesa para isso, num momento maluco que a gente vive?
Sem dúvida que esse rapaz deve ter vivido um sofrimento atroz, porque ele foi vítima de uma campanha de difamação muito grande, de desinformação, e que capturou a mente de algumas pessoas mais ingênuas em se mobilizarem emocionalmente contra a manifestação artística que ele fazia, que era legítima num lugar adequado. Ele deve estar vivendo momentos muito, deve ter vivido e ainda talvez viva momentos muito difíceis. Sem dúvida que o apoio dos familiares, amigos e até da comunidade artística deve ser fundamental para que ele possa passar por essas dificuldades desse processo, assim como um esclarecimento da comunidade artística da legitimidade do que foi feito, né? Que é alguma coisa que talvez ainda não tenha sido suficientemente esclarecida na grande mídia, né? A legitimidade daquilo como manifestação artística.
Pois é, Ana, e ele teve esse tratamento. Enquanto agora, recentemente, o dono de uma casa de garotas de programa circulou na internet apoio porque ele estava comemorando a prisão do ex-presidente Lula.
É, aqui no Brasil...
São dois tratamentos totalmente distintos.
Somos um povo completamente falso moralista, né? Aqui no Brasil as coisas são certas ou erradas dependendo da nossa posição e da nossa vontade. E as pessoas misturam diversas coisas, culpam a religião que elas seguem, mas tudo para disfarçar o próprio falso moralismo, né? E a gente tem também certos grupelhos que estão surgindo no Brasil, não é de agora, eles têm surgido desde as jornadas de 2013, que incitam a população ao ódio, que divulgam fake news nas redes sociais o tempo todo, que acusam as pessoas de coisas das quais eles não têm o menor entendimento, né? Então, a gente tá, ainda por cima, a gente tem esses grupos que estão se reunindo para causar o ódio no Brasil. As pessoas que são mais ingênuas, como o nosso convidado mesmo falou, quer dizer, acabam indo nessa conversa, deixam o ódio transparecer. Tem gente que acha que tem um senso de justiça, tem que se diferenciar o que é pedofilia do que é uma obra de arte, entendeu? Então, as pessoas não têm paciência de ler, só querem ver vídeo de 2 minutos, não conseguem mais ler um texto de 5 linhas no Facebook é um textão. Então, a gente está entrando numa fase que a burrice está imperando. A burrice que eu digo não é a falta de cultura ou falta de conhecimento na escola. A burrice de você não conseguir parar, pensar, refletir, escutar, entender e evitar que um mal maior seja causado porque você não conseguiu se conter no seu ódio, na sua raiva. E parece que isso é benéfico para certos grupos, né? Então, quanto mais acontecer isso aqui no Brasil, mais as pessoas estão distraídas com as próprias, com as guerrinhas menores, né? E aí o Brasil vai andando aí num caminho que a gente não tem controle sobre.
Quero fazer uma lembrança que o Observatório Terceiro Setor tem uma matéria, ódio na internet, uma pesquisa revela sobre a intolerância dos brasileiros na internet. Para ler a completa, você acione observatório3setor.org.br. Arthur, o componente da internet, dessa polarização nas redes sociais, é uma coisa nova que tem que... A saúde mental tem que tratar de uma maneira diferente? Ou isso já é uma consequência normal para o ser humano? A internet trouxe uma perspectiva de uma doença mental diferenciada nos tempos atuais?
O que a internet trouxe é a oportunidade para que as pessoas que antigamente eram anônimas e não tenham nenhuma voz a acharem que podem falar de qualquer coisa. Isso, por um lado, é positivo na medida que as pessoas puderam exercitar falarem suas opiniões, emitirem suas opiniões. Por outro lado, elas também mostram todo o seu desconhecimento e toda a intensidade que muitas vezes o que poderia ser um embate de ideias acaba se tornando uma briga, alguma coisa muito mais carregada de emoção e às vezes com uma pobreza de argumentos. Então, o que nós estamos vendo hoje é um momento que tem uma tensão emocional muito grande, mas que não se deve somente ao meio da internet, porque existe dentro da sociedade interesses em incentivar essa polarização e esse tipo de briga, e infelizmente isso acaba produzindo um certo efeito de desagregador nos meios familiares, nas amizades, e isso é alguma coisa que para a saúde mental é muito ruim.
Isso é uma forma de controle social?
Poderia se pensar assim. Eu não sou uma pessoa especialista nisso, mas é uma possibilidade de se pensar, na medida em que existem em lugares diferentes toda essa produção de fake news patrocinada por alguns grupos poderosos, com uma certa intenção de levar as pessoas a pensarem de um certo modo. Então, sem dúvida que poderia ser pensado como uma forma de manipulação social.
Não só nas relações pessoais, mas na própria democracia brasileira, um retrocesso.
Vamos aqui ler mais um recado para o nosso ouvinte.
Por favor.
Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 da tarde, em São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ao som de Iron Maiden, nós iniciamos mais um bloco do Observatório Terceiro Setor, hoje falando sobre Síndrome do Pânico, com o psicólogo Arthur Scarpato. Nessa música do Iron Maiden, Fear of the Dark, ele fala sobre o medo. Você já correu seus dedos pela parede e sentiu a pele de sua nuca arrepiar? Quando está procurando pela luz? Algumas vezes, quando você está com medo de olhar no canto da sala, você sente de alguma coisa que está lhe observando? É isso mesmo, Arthur. Os seus clientes falam quando estão com síndrome de pânico. São essas sensações mesmo de estar sendo observado?
Existe uma série de reações, mas elas são de uma intensidade muito grande.
Medo do escuro.
E sem dúvida que o poeta que escreveu a letra tem recursos para colocar em palavras aquilo que meus pacientes conhecem na sua própria experiência, mas talvez não tenha essa riqueza de detalhes.
Ele tem um medo constante que sempre tem alguém por perto observando ele. Muito medo do escuro. E tem uma fobia de que alguém está sempre lá. E é isso mesmo, na síndrome do pânico você cria um personagem que ninguém vê, mas só você, que está lá te observando?
Não, o que caracteriza a síndrome do pânico são esses ataques de ansiedade no qual a pessoa se apavora com essas reações. Não existe uma imaginação de nenhuma outra pessoa ou entidade.
Você falava que nesse caso do personagem já é uma paranoia.
Exatamente, quando a pessoa começa a imaginar alguém que o persegue ou uma outra presença, é um outro tipo de problema psicológico que se chama paranoia e não é o característico da síndrome do pânico.
Muito bem, vamos começar com as perguntas dos nossos ouvintes.
Oi, meu nome é Ian Heske e eu tenho um amigo que foi assaltado, chegaram a morder o dedo dele no assalto e agora ele tem medo de sair de casa. Isso pode ser considerado como síndrome do pânico?
É a mesma coisa que acontece com aquele ator da performance que eu disse no bloco anterior.
Quando a pessoa passa por uma situação, quando a pessoa passa por uma situação de violência, uma situação que coloca a sua vida em risco, ela pode desenvolver alguns sintomas que se chama decorrente de uma experiência traumática. E o nome técnico para esse transtorno é estresse pós-traumático. Então, num período de 1, 2, 3 meses após a experiência traumática, a pessoa pode começar a desenvolver esses sintomas e aí vai ter crises de ansiedade, evitação das situações que ela passou que poderia colocá-la de novo naquela situação de risco, mas de modo diferente do pânico. No estresse pós-traumático, o que a pessoa teme, tem relação, pelo menos inicialmente, sempre com a situação vivida. Então ela tem flashbacks, ela lembra da situação, ela tem medo de situações específicas que lembram aquilo, os disparadores são alguma coisa que tem a ver com a situação de violência inicialmente vivida. Enquanto que na crise de pânico, o que a pessoa vive é o medo das reações do próprio corpo. Ela não tem uma relação visível com nada que aconteceu com ela fora. Isso é uma característica do ataque de pânico, que ele parece vir do nada. Enquanto que, no caso que essa pessoa está perguntando, do amigo que foi assaltado, as ansiedades começaram a vir após uma situação de violência.
E qual é o melhor tratamento para isso? É mostrar que a vida é um pouco maior do que aquele episódio negativo que ela sofreu, que ela teve?
A gente precisa, no trabalho com a síndrome do pânico, tem que desorganizar e desfazer, desestruturar todo esse mecanismo que faz com que a pessoa tenha um medo daquelas reações do corpo dela e interprete aquilo de modo catastrófico. Então existem etapas nesse tratamento. Inicialmente se trabalha que a pessoa aumente a capacidade dela de regulação emocional, porque todo mundo que desenvolve um transtorno de ansiedade na vida adulta, ela tem uma certa dificuldade de regulação emocional. Isso muitas vezes decorre de algumas falhas no desenvolvimento, na educação, na infância. Isso faz com que a pessoa, quando ela fica ansiosa, ela só saiba se apavorar, ela não consegue se acalmar. Então, isso torna uma pessoa mais vulnerável a desenvolver um estresse pós-traumático ou uma síndrome do pânico.
Quando acontece com uma mulher está grávida, isso passa para o filho quando ele nascer? Ou para a filha?
Não passa. Não existe esse tipo de experiência. Claro que o estresse da mãe grávida pode deixar... trazer algum efeito no desenvolvimento, na experiência interna do bebê. Mas no tratamento a gente precisa aumentar então a capacidade de regulação emocional. A gente precisa que a pessoa pare de perder o medo daquelas reações no corpo dela. Existe uma coisa que se chama janela de tolerância. As pessoas que têm um transtorno de ansiedade, como a síndrome do pânico, elas têm uma tolerância muito baixa àqueles sintomas de ansiedade. Elas tendem a viver aqueles sintomas como se eles fossem perigosos e não somente desconfortáveis. Então existe todo um trabalho terapêutico que é de aumentar essa janela de tolerância e fazer com que a pessoa vá aceitando aquelas reações do corpo dela, compreendendo aquele disparar das reações de ansiedade e medo como processo emocional natural que vai ter o seu ciclo e vai passar sozinho, mesmo que você não faça nada. Então existe todo um processo de aumento de tolerância, isso é fundamental. E o terceiro componente do tratamento para a síndrome do pânico é você chegar nos processos psicológicos que causaram, que estão por trás de tudo isso. Às vezes são memórias, são eventos traumáticos, questões de problemas de traumas da primeira infância, esses fatores que acabam sendo aqueles fatores desestabilizadores que geram aquela ansiedade que faz com que vá sempre aparecer
aí você
os sintomas iniciais.
Exatamente. Vamos colocar no ar mais uma pergunta?
Meu nome é Guilherme, eu tenho 19 anos, sou morador do bairro da Pompeia. Eu tenho uma pergunta a respeito de como a crise do pânico pode ser causada ou agravada depois da gravidez ou da responsabilidade de criar uma criança.
Muito bem, a gente sabe que a mulher, que depois que nasce a criança, é até normal que ela tenha uma depressão, né? Um período de depressão, né? Após o nascimento do filho. Mas síndrome do pânico eu não ouvi, é possível?
É possível que a pessoa tenha uma inundação emocional, né? Quando você vai ter... tem um processo de gravidez, um processo de, como na pergunta de responsabilidade de criar uma criança, isso poderia também dizer respeito ao pai. A pessoa vai sentindo, ativando ela no seu sentimento de capacidade ou incapacidade de dar conta dos desafios que vem. E essa sensação de incapacidade pode gerar estados de inundação emocional que fazem com que a pessoa possa ter ataques de pânico isolados. Não necessariamente ela vai desenvolver uma síndrome do pânico, mas às vezes esse ataque de pânico isolado dentro de uma história de vida, onde existe lá uma certa dificuldade de regulação emocional que já vem da infância, por exemplo, uma mãe ansiosa que nunca acalmava aquela criança e se torna um ponto de vulnerabilidade. Depois um outro episódio de bullying na escola, um outro episódio de abandono ou de uma separação traumática. Todos esses fatores vão se sobrepondo e vão fazendo com que num determinado momento, por exemplo, um episódio de uma gravidez poderia ser o desencadeador de processo de síndrome do pânico. Não que ele é a causa, ele é o desencadeador. A causa está numa sucessão de processos anteriores que foram se sobrepondo.
Tem uma pergunta aqui do Carlos Augusto da Consolação. O senhor já sentiu medo do paciente que está atendendo? Alguém já surtou na sua frente?
Essa é uma boa pergunta, porque uma coisa importante da gente discriminar é que a síndrome do pânico caracteriza são os ataques ou as crises de pânico, que são ataques ou crises de medo. Então a pessoa ela é tomada de medo. Então essa pessoa ela não oferece risco para ninguém e, ao contrário, ela se sente extremamente vulnerável. Então a gente não usa a palavra surto. O surto se usa para o transtorno psicótico, né? Num surto psicótico a pessoa poderia, por exemplo, perder o controle de si e ter um comportamento mais agressivo, achar que você está querendo matá-la, confunde o que tem dentro da cabeça dela com a realidade, e aí ela poderia oferecer algum tipo de risco. Então, um surto psicótico, de fato, tem uma gravidade, um risco maior, mas isso não tem nada a ver com a síndrome do pânico. A síndrome do pânico não leva a pessoa a um surto de psicose, são problemas de ordens diferentes, e sem dúvida que o surto psicose, a psicose, todos os transtornos dessa linha são muito mais graves e demandam um tratamento muito mais demorado e complexo do que os casos de síndrome do pânico.
Arthur, mas o psicólogo é um ser humano, todos nós temos medo. Aliás, o medo nos ajuda a sobreviver, não é verdade? Que ferramentas você utiliza para controlar o teu medo na hora que você está conversando com o paciente? Porque alguma coisa deve incomodar você, você é um ser humano. Na hora, existe um mecanismo de controle para você controlar suas emoções e realizar seu trabalho?
Uma das características do trabalho psicológico, e talvez uma das coisas que fazem ele muito rico, é que o que o psicólogo sente na relação com o seu paciente, por exemplo, se ele está com um paciente, aquele paciente fazer ele sentir medo, isso diz alguma coisa importante sobre aquele paciente. Então, o psicólogo aprende a instrumentalizar, a usar o que ele sente como para ajudar a compreender melhor. Por que será que esse paciente faz eu sentir medo? Por que será que esse paciente está fazendo neste momento eu ficar irritado com ele ou ficar com pena dele?
Ajuda você a compreender o que ele está sentindo.
Exatamente.
Né?
Então, as respostas.
Medo do ser humano, da criatura humana que é compartilhada, né? E que você utilize esse sentimento para poder compreender melhor e ajudá-lo a resolver seu problema.
Exatamente. Isso é uma das coisas que a gente também tenta ensinar aos pacientes, para que, ao invés deles terem medo do que eles estão sentindo, que eles possam ter uma abertura maior para aceitar e compreender o que eles estão sentindo e o significado disso.
Muito bem. A gente já falou muito da nossa crise atual. Nós temos algumas perguntas ainda, Ana?
Temos.
Porque eu quero deixar uma pergunta final aqui para o Arthur.
Temos aqui da Beatriz Martinelli de Santana. Ela pergunta se a prática da meditação pode ajudar na síndrome do pânico ou até mesmo em outros transtornos.
A prática da meditação ela tem sido bastante pesquisada e ela tem sido muito recomendada para vários transtornos psicológicos, porque uma das coisas que se mudou muito na compreensão dos transtornos psicológicos é que você não tem só que querer retirar o sofrimento, mas você tem também uma mudança na atitude de ter um espaço interno dentro da mente da pessoa para que aquele sofrimento possa estar lá e a pessoa possa aprender, de certo modo, a conviver com ele e para que as transformações possam se processar gradualmente. Quando a pessoa tem, é a mesma relação que a pessoa tem com a dor. Se ela tem uma dor e ela não aceita aquela dor, ela cria um sofrimento, ela fica incomodada por uma unha encravada, ela não consegue fazer mais nada. Então, se a pessoa tem uma depressão e ela não aceita aquele sintoma de depressão, se ela tem pânico e ela não aceita os sintomas de ansiedade e ela começa a lutar contra aquilo, isso acaba gerando mais depressão ou gerando mais ansiedade. A meditação ela justamente vai ensinar uma atitude mental de observação neutra e de aceitação. Então essa observação com curiosidade e aceitação que todas as práticas de meditação trazem, elas são extremamente benéficas, porque elas deixam a pessoa no estado mental mais receptivo a poder olhar para dentro e aí produzir as mudanças psicológicas necessárias.
Você sabe que no livro O Mal-Estar da Civilização, Freud duvidava um pouco da meditação, porque ele achava que você meditando, você se retira da sociedade, se retira da vida prática e acaba, claro, entrando numa situação zen. Mas quando você volta para o normal, o importante é você conseguir se controlar na sociedade, no teu dia a dia, na tua rotina, né? Muito bem. A Maria Isabel de Genópolis, ela tem uma pergunta aqui interessante. Na faculdade, em uma aula de psicopatologia, eu percebi que tinha manias de toque, que ela tinha toque. Eu mesmo consegui me policiar. E hoje posso dizer que eu estou 98% bem, sem ajuda médica. Muitas pessoas conseguem amenizar o toque sem ajuda? Você acha que a autoajuda consegue, se a pessoa tem consciência que ela tem esse problema?
Todo transtorno psicológico você tem graus de problema, né? Graus leves, moderados e graves. Sem dúvida que com trabalhos que a própria pessoa possa fazer no sentido de uma prática de meditação, uma atividade física, conversas com os amigos, tudo isso produz algum tipo de benefício para a pessoa. E às vezes uma leitura de algum livro para compreender melhor aquilo e aprender algum exercício, até através do livro, também pode ter algum efeito benéfico. Mas isso tem um limite, né? A pessoa chega no consultório de psicologia justamente quando ela não consegue caminhar sozinha. E uma característica, por exemplo, dos casos de síndrome do pânico é que o problema ele é muito grave e a limitação que ele traz para a vida da pessoa é muito grande.
E ela perde a consciência do problema, né?
Nos casos de toque, é mais ainda limitante, porque a pessoa pode ficar, por exemplo, uma parte grande do seu tempo consumido nos seus pensamentos, nas suas preocupações, por exemplo, se ela não lavou a mão, se a mão está suja, ela precisa voltar para fazer isso 10 vezes, 15 vezes, ou se ela não fechou a torneira, se ela não fechou a porta. Quer dizer, o grau de sofrimento é tremendo, então não é recomendável que a pessoa acredite que isso passa sozinho, porque na nossa experiência isso não passa, isso pode até agravar. Então, essa pessoa teve... O que acontece é quando a gente está na faculdade de psicologia, isso é uma experiência comum, as pessoas fazem aula de psicopatologia e elas vão se identificando com todos aqueles problemas que os professores vão falando, todo o espectro da psicopatologia. Porque, de certo modo, tudo aquilo é humano, nós temos um pouco de tudo aquilo. Mas o que caracteriza realmente o problema, a patologia psicológica, é quando a gente tem um problema daquele muito presente e que domina a nossa vida. Então é diferente ter alguns sintominhas de pânico, alguns sintominhas de transtorno obsessivo compulsivo, um pouquinho de paranoia. Esses graus leves são coisas que a gente consegue ir gerenciando e todo mundo tem um pouco de cada uma
muito
dessas
bem,
coisas.
Nós não estamos numa área de psicopatologia, Ana, mas você se identificou em algum problema?
Eu tenho toque. Porque levinho, mas tenho.
Nós vivemos num momento de indignação, de medo, de perplexidade na nossa sociedade. E a minha última pergunta para você, depois que a Ana fizer a de dois ouvintes, existem ferramentas a nível coletivo que a gente possa se fortalecer psicologicamente num momento como esse, além de a gente colocar o nosso credo, além de a gente colocar o nosso trabalho? Que situações nós podemos criar que o Brasil possa voltar a sonhar com, por exemplo, com um projeto coletivo de país?
Só antes de você responder, Arthur, eu queria só fazer o registro, são duas perguntas que você já respondeu ao longo do programa, mas agradecer a Alisson de Souza, do Brás, que perguntou como a doença é passada geneticamente, se a doença psicológica é passada geneticamente, e a Márcia Franca, da Aclimação, que perguntou o que mais desencadeia o pânico. Acho que você respondeu ao longo do programa, agradecer aos dois ouvintes.
Muito bem, tá aí. Essa é a pergunta para as suas conclusões finais.
Eu concordo com você que a gente vive um momento muito tenso e muito triste no Brasil. E o que eu acho que é importante é que as pessoas não se calem e não desistam. Então é um momento mais do que necessário que as pessoas se unam e que elas participem da vida das questões públicas. E participar vai além de participarem de grupos no Facebook, mas que elas vão para a rua, que elas conversem com seus vizinhos, que elas participem das manifestações, dos protestos, que elas tomem o país na mão delas, porque senão as coisas vão caminhar de um modo que pode não ser bom para o futuro do país.
A sua resposta mostra um pouco a música, a música fala um pouco do que você disse agora, da sensação de não estar só. Tem muitas pessoas que estão indignadas e que juntas poderão mudar esse quadro. Vamos ouvir a Vanessa da Mata?
Não me deixe só, tenho medo do escuro, tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, eu tenho medo do escuro, tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz. Não me deixe só, tenho desejos maiores, eu quero beijos intermináveis, até que os olhos mudem de cor. Não me deixe só.
Essa música, Arthur, fala da solidão. E ela pede que não a deixe só. E a gente pode conjugar o verbo de outra forma, né? Não estamos só. É isso?
Muito bem colocado.
Muito bem. Nós vamos fechar o programa. Eu vou lembrando um pouco do Geraldo Vandré, que era agora, nesse momento de pró-memória, falou daquela música.
Pra não dizer que não falei das flores.
Não deixar que não. Que fala das flores.
Para não dizer que
vem,
não falei das
embora,
flores.
Que não, esperar não é saber. Quem espera faz a hora.
Quem sabe faz a hora.
Quem sabe faz a hora.
Não espera acontecer.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Arthur Scarpato, mestre em psicologia clínica, especialista no tratamento de síndrome do pânico. Você voltará outras vezes aqui. Muito obrigado. Prazer. Pela sua presença, viu? Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos de Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.